Olá, eu sou o Ricardo Terto e este é o primeiro dos 4 episódios de férias do Pauta Pública, trazendo alguns dos momentos mais marcantes de 2025 no podcast, separado por temas, para resgatar um pouco do ano que passou e aquecer o que vem por aí na nova temporada. No episódio de hoje, a gente traz alguns trechos dentro da temática da justiça e dos direitos humanos. Em ordem de entrada, vocês vão ouvir as vozes de Cecília Oliveira durante o episódio Milícias, Caneta na Mão e Bolso Cheio, de Pedro Diogo Carvalho durante o episódio O Reconhecimento Facial e Vigilância Racista, de Daniel Irata no episódio Por que tanta gente apoia uma chacina? E de Davi Amin no episódio A Mobilização que Desafia a Violência, A Favela pela Favela. Antes de passar o microfone, vale avisar que o Pauta retorna com episódios inéditos dia 16 de janeiro. Anotem aí. Não se esqueçam de curtir, seguir e compartilhar o Pauta Pública com quem puder e considere se tornar um aliado ou aliada da Pública. Com um pequeno valor mensal, você contribui com tudo que a Agência Pública faz. Acesse apoie.apublica.org. Então vamos nessa? Ouça agora essas vozes que nos ajudaram a ir além do óbvio em 2025.
Olha, milícia é uma coisa que existe desde muito tempo, até porque, né, se a gente for puxar o modo de atuação dessas forças, a gente vai realmente ir lá para a figuração da guarda na monarquia. Mas a milícia, como a gente conhece hoje, né, formada estritamente por policiais e por grupos de elite da polícia, a gente pode remeter ali na década entre 60 e 70, quando muitos comerciantes falam, olha, está tendo muito roubo aqui, a gente precisa dar um jeito nesses ladrãozinhos, né? Coisa que a gente ouve ainda hoje, inclusive. E aí se formou um grupo que também era conhecido como os 12 de Ouro, né? E que eram formados ali por policiais escolhidos a dedo, né, legalmente pelo governador, para poder formar esse grupo de elite. Então, ali, o primeiro grupo de elite da Polícia do Rio, que tinha essa missão de resolver os problemas. Se estava dentro da lei, se estava fora da lei, não interessa, desde que esse problema fosse resolvido. Então, ali, os 12 de Ouro, também conhecidos como o Esquadrão Lecoque, que depois a gente conheceu como Esquadrão da Morte, e aí foi evoluindo e trocando de nome, trocando configurações, até chegar no que a gente conhece hoje, que é isso. São fases diferentes, formações diferentes. Eles desempenham, né, funções diferentes ao longo do tempo, mas sem nunca perder aquela função primária que é a execução, a morte por encomenda. Não é uma coisa exclusiva do Rio. A gente conhece muito sobre o Rio, mas não é exclusivo, né? As milícias, elas têm configurações diferentes a depender do lugar onde elas estão, do lugar onde elas atuam. Mas eu lembro que um tempo atrás eu fiz uma matéria chamada O Carro da Linguiça, porque aqui no Rio ele chama o Carro da Linguiça, que é o carro que passa, mete bala em quem estiver na frente. Mas em outros estados existe essa mesma atividade, que é a execução, a chacina, o que eles chamam, entre aspas, de limpeza do bairro, para poder dar um recado, para poder avisar que mudou de gestão. A depender do estado, muda de nome. Você tem a barca, você tem carro prata, você tem esses nomes todos que vão mudando de acordo com a cultura local, mas que existem em outros estados.
O projeto Smart Sampa, a gente vê ele muito mais ligado a uma tendência nacional de implantação dessas tecnologias de reconhecimento facial em redes de vídeo monitoramento, que não é algo novo.
Segundo um estudo do Instituto Grapé, a tecnologia é usada no país desde 2011. Até 2019, foram ao menos 47 casos de implementação de reconhecimento facial em 15 estados.
Desde 2019, 2018, a gente vê essa tendência sobretudo iniciada na Bahia, inclusive. A Bahia foi um estado que se tornou como protagonista da utilização desses sistemas e foi algo que foi se espalhando em todo o território nacional e agora ganha bastante destaque com o uso bem midiático das câmeras a partir da prefeitura do Ricardo Nunes, que usa Smart Sampa como um grande elemento eleitoral, um grande elemento de destaque da sua gestão na prefeitura.
A prefeitura de São Paulo assinou um contrato de cerca de 10 milhões de reais por mês para a instalação de câmeras de reconhecimento facial.
A medida tem enfrentado oposição de grupos ligados aos direitos humanos que acreditam no risco de racismo na utilização das imagens.
A sociedade civil como um todo vê o uso dessas câmeras como uma grande problemática da segurança pública na atualidade, tendo em vista os modos como esses sistemas levam à expansão das agências policiais em relação ao controle das populações, sobretudo a população negra, mas também pelos processos de discriminação algorítmica que existem na utilização desses sistemas. Por um lado, a gente vê os problemas dos falsos positivos, das prisões injustas, mas, em especial, a gente vê o modo como esses sistemas atualizam a vigilância que já existe em relação à população negra e às populações mais economicamente desfavorecidas. A seletividade penal, que já é um problema comum ao sistema de justiça penal no Brasil inteiro, ele é atualizado a partir dessas tecnologias de vídeo monitoramento, que expande essa lógica. E, por outro lado, tem esse caráter de reafirmação do discurso populista penal, esse populismo penal, esse senso comum que é verificado na ideia de mais polícia, quer dizer mais segurança, o que vemos cada vez mais como uma não-realidade. A gente percebe que mais polícia, mais armas, mais uso de câmeras não quer dizer uma melhoria na segurança pública. E o discurso do uso desses sistemas, dessas tecnologias, adiciona esse elemento tecnológico para dizer, não, agora a gente tem mais inteligência, temos melhores condições de investigação, mas isso não significa uma melhoria na segurança pública. Sistemas de reconhecimento facial, eles são construídos, eles não são feitos no vácuo, né? Eles são construídos por desenvolvedores, por designers, pela galera da ciência e da computação, e eles precisam ser treinados. Eles são como uma criança sendo robotizada. Eles precisam ser treinados a poder fazer identificação, poder fazer reconhecimento. Algoritmos, eles treinam para cada função que eles fazem. O algoritmo que digita uma palavra no teclado, ele aprende a digitar aquela palavra. Então, esses sistemas, eles são treinados a reconhecer pessoas, a reconhecer rostos. E eles reconhecem o quê? Pontos na face. Eles identificam padrões nas faces. E como é que eles aprendem a fazer isso? Eles aprendem recebendo uma base enorme de rostos, de faces. E aí eles vão aprender a identificar aquilo.
Uma câmera inteligente consegue distinguir características como a distância entre os olhos, a largura do queixo e o comprimento da boca. Esse sistema já é aplicado em diversas situações no nosso cotidiano. Filtros no Instagram, para se cadastrar em um banco ou para desbloquear o celular.
Esse conjunto de dados é chamado de base de treinamento. E o que acontece, o que foi identificado por várias pesquisadoras e pesquisadores, é que essas bases de dados elas eram formadas por processos de subrepresentação e sobrerepresentação. Ou seja, existiam muitos rostos brancos nessas bases de dados, existiam poucos rostos negros, assim como existiam muitos rostos de homens e poucos rostos de mulheres. Isso levava ao quê? Que essas bases, esses sistemas que eram treinados com essas bases de dados, eles tinham problemas em identificar rostos de mulheres negras e de homens negros, e tinha uma maior capacidade de identificar rostos brancos. Isso não quer dizer que não errava com rostos brancos. Isso quer dizer que eles tinham uma taxa de erro menor em relação aos rostos negros. Eles têm problemas em identificar qualquer pessoa. Erros de sistemas tecnológicos são a base da tecnologia. Toda tecnologia erra. Toda tecnologia tem uma taxa de erro. Então, inclusive, não acredite quando a prefeitura, o governo de estado diz assim, não há erros. Isso não existe. Vai ter erro. Se tem uma tecnologia funcionando, é porque vai ter um erro. E como lida com esse erro é uma outra questão. E além disso, o próprio sistema, por exemplo, você constrói um sistema tecnológico e ele é treinado em uma base melhor, se faz uma curatela dessa base para ela não ter problemas de representatividade racial ou de gênero, mas muitas vezes eles são baseados em modelos antigos que são enviesados. E aí o modelo, mesmo que ele seja treinado em uma base melhor, ele vai continuar tendo enviesamento. E para além disso, um sistema tecnológico, ele não pode ser visto fora da realidade social onde ele vai ser implantado. A gente tem uma visão sociotécnica das tecnologias. Então, se você está incluindo um sistema de vídeo monitoramento com reconhecimento facial conectado a uma base de dados de uma polícia que tem um histórico de violência racial, esse sistema vai reproduzir padrões racistas.
Tem uma coisa que é, do meu ponto de vista, até mais preocupante, que é uma adesão de pessoas que moram em favelas e periferias urbanas, né? Eu não sei, me parece que tem alguma coisa que se relaciona ao cotidiano dessas pessoas, cotidiano que tem a ver muito concretamente com o controle territorial armado, com a violência dos grupos armados, quer dizer... Sabe, muitas vezes eu já conversei com mulheres, mães, nesses locais, que vão reiteradamente falar da seguinte maneira: o meu filho não sai na rua. O que ela está querendo dizer com o meu filho não sai na rua? Ela está querendo dizer, por um lado, que ela está protegendo o filho dela da violência que está do lado de fora da casa, e, por outro lado, que ela tem medo do filho também se aproximar muito desse mundo do crime. Por uma razão ou outra, o que nós estamos falando aqui é que a casa se torna uma prisão, que as pessoas estão com medo, que as pessoas têm raiva, que as pessoas não gostam da maneira pela qual esses grupos atuam sobre a sua vida mais rotineira. E sempre falar de outras coisas, né? O preço do botijão de gás é sobretaxado por esses grupos, tem que pagar mais caro do que em áreas mais ricas. Os serviços também, que muitas vezes são prestados por esses grupos, na internet, por exemplo, cai toda hora, não é boa, ou seja... baixa qualidade do serviço, preço é caro, mudança na vida cotidiana. Tem uma série de coisas que eu acho que explica uma reação, né, a esses grupos que é bastante violenta e não há muito outra alternativa que está posta na mesa nesse momento. Né? Então, acaba que essas operações assim, elas aparecem para essas pessoas meio que como a única alternativa. Alguém está fazendo alguma coisa. E como a gente sabe que nesse estado de desespero fazer alguma coisa parece melhor do que não fazer, eu acho que é por aí que caminha um pouco as respostas dessas pessoas a essas pesquisas de opinião que foram feitas, né? Enfim, se a gente for olhar bem, assim, tem uma certa diferença entre as três pesquisas que saíram, do Datafolha, da Ipsos e da Quest, sobre se são as pessoas mais ricas e mais brancas ou as mais negras e mais pobres que têm uma adesão maior ou menor, né? Isso eu tive essa atenção e eu não é muito conclusivo, né? Enfim, olhando as três pesquisas de forma comparada. Mas, de toda maneira, eu acho que tem esses dois processos em curso. De um lado, uma classe média assustada e extremamente preconceituosa e, de outro lado, classes mais baixas, negras, que vivem um cotidiano que é de terror. Uma das perguntas da Quest, eu achei que oferece uma pista interessante, que era uma pergunta sobre onde você acha que estão os chefes, as lideranças dos grupos criminais do Brasil. E aí 80% dizia que não era em favela. Porque isso é evidente, né? Enfim, a pessoa morando na favela ou não morando na favela, todo mundo sabe que tem as posições mais importantes, redes políticas e economias tão poderosas em outros lugares, né? Enfim, e que ali você está só atuando na ponta pobre e precária, racializada dessa história toda. Então, isso, por exemplo, acho que é uma coisa que a mim me chamou a atenção no meio dessa maré tão obscura que nós estamos atravessando agora, né? Enfim, não sei, né, com relação a narrativas, aí, enfim, não é muito... Mas isso é uma questão importante do ponto de vista do enfrentamento dos grupos criminais no Brasil, né? Enfim, ou seja, como é que a gente atua de forma a desmantelar essas redes criminais? Ou seja, primeiro, assim, o que é uma rede criminal? Até onde vão as redes criminais? O que estruturam as redes criminais? Quais são as conexões que organizam essas redes criminais? E como é que a gente desmantela essas redes criminais? Fazendo isso, que é o feijão com arroz da atividade policial, porque, veja bem, é isso, né? Todo mundo sabe, não adianta você matar essa ponta pobre e precária, porque tem uma reposição muito rápida. Então, o que é que mantém esses grupos estruturados? O que faz essas redes criminais terem tamanha resiliência ao longo do tempo? Faz tempo que nós estamos insistindo, mas tem posições intermediárias, de intermediação com o sistema político, sistema político partidário, especificamente, e com os grandes negócios formais e informais que têm que ser atacados. Esses são os locais de sustentação, são as bases políticas e econômicas desses grupos, né? E me parece que nessa resposta, 80% da população estaria de acordo com uma atuação nesses termos, né? Enfim, em resumo, eu acho que é possível, sim, a gente atuar de forma efetiva no enfrentamento à criminalidade e fazer com que a população entenda e concorde e apoie o que está sendo feito. Eu acho que isso é absolutamente possível. Agora, precisa botar a mão na massa e começar a trabalhar. Segurança pública tem muito uma lógica de apagar incêndio e situações conjunturais específicas que aí todo mundo discute e tal, aí passa e já não pensa mais no assunto. Aí tem uma outra situação específica, outro incêndio, aí discute, depois passa. Aí saem essas soluções mágicas, um monte de gente puxando esse negócio se for terrorista, narcoterrorista, aí a gente acaba com o crime. Se for um monte de bobagem e a coisa não caminha, né? Então, eu acho que assim, atacar as redes criminais e pensar essas redes criminais de uma maneira mais próxima de como elas funcionam de fato, eu acho que seria alguma coisa bastante efetiva e que teria, sim, apoio na opinião pública em geral.
A gente precisa ter muito cuidado em não normalizar o que aconteceu aqui na Penha e no Complexo Soriano. Ainda há muita dor, ainda há muito comentário, ainda há muito medo. Porque é a primeira vez que eu vou falar essa entrevista. O que eu vou falar agora foi sempre em roda de conversa. Mas que isso também é uma análise que não é difícil de fazer. O que mais assusta é o número, sabe? E a forma. E esse número foi exaltado por uma série de pessoas. Vou contar os policiais, 121. Como serão os próximos números? Já que o limite já é exorbitante. Mas é muito triste falar isso para você, de verdade, que a favela segue. É claro que as famílias vão levar esse luto para sempre, porque não foi só a perda, foi o espetáculo que fizeram. A gente ainda está sangrando, mas a gente tem que lembrar para não acontecer novamente em nenhum lugar. E a gente segue na luta.
Os episódios de férias do Pauta Pública são apresentados, editados e roteirizados por mim, Ricardo Terto. A produção é da Estela Diogo, com apoio de Rafaela de Oliveira. A identidade visual é de Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é por conta da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana e os teasers de chamadas são da Etienne Karen. O site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora é do Epidemic Sound. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.